Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos hoje com Carla Quevedo. Olá,
olá,
Carla.
Tudo bem? Tudo bem?
Mas não temos espina.
Mas tenho imenso espaço.
Tens que aproveitar bem.
Tenho que aproveitar.
Deixa fazer como aquelas pessoas que, mesmo quando o passeio é enorme, conseguem.
Vão por um.
Vão num sítio exato. Que ninguém consegue passar, não é? De lá nem do outro.
No meio.
Sim, sim.
Exato.
Estás bem?
Bem, obrigada.
Bem disposto?
Também?
Sim, razoável. Razoável.
Está mais andando?
Sim, é isso.
Exato.
É isso, razoável. Luís Pedro Nunes, olá Luís Pedro, como estás? Bem? Estás com bom ar.
É o que se arranja.
Os anos não passam por ti.
Passam, mas não deixam marcas.
Ai. E Luana do bem, cada vez mais em forma. Olá Luana, como estás?
Olá, boa tarde. Bem?
Ela quer ser chamada de Fininha. Luana, a Fininha.
Não, o Luís Pedro chamou e eu gostei. É. Já estou a trabalhar para isso.
Gostava
e depois
que pegasse.
De longe a mais magra deste lote, não é?
É sim.
De longe.
Achas?
De longe.
Não creio.
De longe.
Não é por nada, mas não creio.
Não sou a mais alta, também tenho pena disso. Mas
a Carla,
isso
a Carla
não
duvida. A Carla
eu
duvida.
Tenho as minhas dúvidas.
É, não quilos.
Sou tão magra como quilos. Não posso ainda revelar.
Pode escrever no
porque
papel.
Depois as mostras. Pessoas vão. Pois eu quero chegar a um certo. Olha, isto era uma boa irritação, devia ter trazido. Eu quero chegar a um certo peso e digo, as pessoas dizem, não, mas já estás bem. E é tipo, pá. Eu é que sei quando é que estou bem.
Okay. Exato.
Ok.
E pronto, é isso. Mas está tudo bem, obrigada pela preocupação. Continuo a comer saudável.
Okay. Ainda não sentem os ossos da omoplata?
Ah, pois não. E aqui assim, a ver as minhas costelas, já me estão nas vias.
E tu pesas? Estás a pesar regularmente?
Agora parei.
Com o índice de massa muscular.
Porque estava a ficar nervosa.
Estava
a aumentar o peso e eu estava a ficar nervosa. Então, a massa muscular, não sei o quê, pá, está bem, mas os quilos estão lá.
Não, mas a massa muscular é importante, dizem, pelo menos é o que dizem.
Exatamente.
Luís Pedro Nunes, o que é que te irritou esta semana?
Não há nenhum.
Estou
muito decepcionado.
Daqui a bocado, vamos daqui a bocadinho.
Eu estava à espera disto, estava à espera de
queres ver as esculturas primeiro?
Só dizer uma coisa antes de começarmos, que aqui há tempos, esqueci-me, já devia ter dito, às vezes não sou muito a passar recados, também queria pedir desculpa aos nossos espectadores, que eles vão me dando recados na rua. Calma, vão-me dando recados quando me vão vendo e eu depois esqueço. Mas no outro dia estava na Feira da Ladra. E um senhor veio ter comigo e disse, tu és do curto-circuito. E disse, sim. E ele, mas agora também fazes irritações. Eu, pois faço. Ele, sei lá, com aquele homem, aquilo é que é um homem, aquele Luís Pedro Nunes, aquilo é o último bom vivente que nós temos em Portugal. É um dandy. E pediu para eu te mandar um cumprimento. Achei que ias gostar de saber. Que és o último bom vivant que temos neste país.
E é verdade.
És um dandy.
Sou um dandy bom vivant.
Sou um dandy.
Sou um homem de GQ, não é dandy? Tu não tinhas dito?
Eu disse, não, ele é muito engraçado. Ele assim, ele passa-se. Ele está sempre. Ele está sempre. As pessoas não acabam bem frases. Dizem só.
Exato. Subentendo.
Jesus.
Não sei, estávamos a regatear um preço. E depois eu
estavas a vender ou a comprar?
Estava a comprar. E depois até nem comprei porque achei que ele estava a fazer um preço demasiado barato para mim. Precisa ser especial para eu te conhecer e eu não gosto desse tipo de.
Quem me dá uma cunha.
Oh, sim, está bem. sim. E eu acreditei mesmo no que acabaste de dizer, mas tudo bem.
Bom, pronto, desculpa.
Então posso, queres que eu avance?
Quero, camarada.
Avance para a minha irritação. Que consta do seguinte, olhei para o meu passaporte e constatei que faltam 8 ou 9 meses para o passaporte expirar e disse, bom, está na altura de tirar o passaporte porque, como sabem, muitos países não permitem que se sejam visitados se o passaporte não tiver 6 meses. Ora, 6 meses bate ali mesmo no agosto ou no julho,
portanto, no verão do ano que vem, sim.
Era mesmo ali à altura, tenho de tratar disso urgentemente, porque já me aconteceu há uns anos não embarcar porque o passaporte tinha passado uns dias mesmo, dos 6 meses, e não há coisa mais frustrante, estás a pôr a mala na
conveyor.
Está a senhora para dizer assim, mas o seu passaporte não pode porque faltam, já passou os 6 meses.
Mas nunca me acontece.
Imaginas o que é. Não consigo embarcar e nessa altura consegui fazer um passaporte em 12 horas ali no aeroporto. Bom, mas são situações, portanto, que não vale a pena uma pessoa voltar a passá-las. E preparei-me mentalmente para o seguinte: bom, vou passar mal a tirar um passaporte, porque é sempre uma situação que se passa mal. E disse: bom, em contrapartida, vou ter uma reeditação.
Uhum, sim.
Passo para esta gente.
Ou seja, já contavas que ia correr mal.
Nem tudo se perde. Vou ter uma irritação. Passaporte. Diz assim: bom, vamos resolver isto já imediatamente. Disse: vou marcar já. Isto marca-se, normalmente marca-se um dia, uma data, qualquer coisa. Fui lá, não vi nada para isso. Vi um número de telefone. Disse assim: ui, já começou. Tem que se ligar e tal.
Já não há para marcar online?
Sim, não consigo encontrar.
É difícil.
E liguei e a senhora do outro lado disse assim: não, faça o seguinte, faça o download da app, siga e resolve isso já.
Sim.
Isso aí. Eu, opa! Estamos bom. Apps. Apps.
É uma app isto, do Estado, não é?
Do Estado, sim. Deve ser bom, deve. E disse: pronto, já está. Já comecei a sentir o formigueiro. E pronto, foi o que eu fiz. Fiz o download da app, que se chama Siga. E fui, coloquei passaporte. Ela permitiu-me a localização e disse passaporte, tirar uma senha. E disse assim: está já, é imediata já, pode vir já. Estão a gozar comigo, não é?
Estavas a dizer aos teus botões.
Sim, lá. Ainda por cima é num local que está a 300 metros da minha casa.
Sim.
E eu disse: dá, vou gozar comigo. Bom, mas isto põe irritações, não é? Sim. Irritações, isto tudo se aproveita, é como na matança do porco, tudo se aproveita.
Metido na moto.
Ali de volta, calçada de São Francisco, subi para a boa hora, estacionei a moto. Me apareceu o senhor segurança, disse: o que é que era? Assim, tirar o passaporte. Avance. Não disse mais nada. Avance. Eu ia preparar para me sentar naquelas cadeiras. Disse: avance. Pôs três. Estarei no mundo alternativo. Aconteceu algum choque espaciotemporal quântico que eu terei entrado no mundo alternativo. Avance. Chego, está um guichê aberto com uma senhora, cabelo branco, com um computador à minha espera. Venha. Diz assim: isto vai correr mal. Sente-me. Diz assim: passaporte, não é? Sim, senhora. Vai viajar, precisa de passaporte. Era a mais querida das senhoras que alguma vez me atendeu na função pública, no serviço público. A mais doce das funcionárias que alguma vez me atendeu. Mas aquilo resolveu-se em 5 minutos.
Se ela não faltava ainda demasiado tempo, ela fez na mesma?
Não. Porque não,
percebeu a lógica.
Nove meses, que são 6 meses para...
Sim, ela percebeu a lógica.
Sim, não. Senão não precisas de coisa, até porque... Se não utilizam o passaporte, atualmente já não te devolve. Coloquei os dois dedos, fiz a assinatura, sempre com
uma foto.
Tirei uma foto, mas perguntou se eu estava satisfeito com a foto.
Ah, isso é importante.
Assim, gosta, sente-se bem, né, com esta fotografia? Gosta de se ver?
Querida.
Gosto.
Então
ficaste bem? Simpática.
Virou? Posso? Houve um momento de stress que a impressora ia falhando a imprimir coisas, e assim, agora vai correr tudo mal. Agora vai correr tudo mal, eu me vou irritar com isto tudo. Não, de repente ela disse, e depois chegou a chefe, ela disse: bom, vais ter que mandar isso abaixo. E ela disse: não, senão vou ter que fazer à mão tudo coisa. E de repente saiu o talão com os meus dados, o meu nome, a minha foto, a coisa, para levantar, assim, É com urgência ou sem urgência? Se é urgência, uma semana para levantar.
E 50 paus, não é?
65.
65.
Sem urgência, uma semana. Sim. Uma semana.
Muito bem.
Por causa? A senhora esteve ali a dizer mais... Disse-me uma coisa extraordinária. Disse-me ela e outro senhor coisa assim... assim boas viagens. Desejou-me boas viagens. Uma coisa assim... Mas, isto não é, não está a acontecer, não é possível. Nada daquilo. Escuta, estamos a falar numa cave que pertenceu ao Tribunal da Boa Hora. Aquilo velho, é tudo antigo, é tudo com azulejos. Portanto, eu estou a falar de uma coisa super moderna. E as pessoas também são um pouco antigas, desde o guarda do segurança agora.
Entendo isso.
Eu sei lá dentro. E diz assim, e agora? Estou sem irritação? Isto correu tudo bem? Como é que é possível? O que eu faço à minha vida? Eu não posso desperdiçar irritações assim. Se não se podem desperdiçar irritações assim, eu devia ter ido à loja das laranjeiras, cidadão. Hã? E estava irritadíssimo por aquilo ter ocorrido. Nada correu mal.
E tu não perguntaste à senhora porque é que não dá agora na internet?
Não, eu escuto ali.
Falaste o menos possível, sim.
Aquilo não se toca. Não se toca. Não se toca. Estás de tal maneira pasmado. Aquilo é meio escuro, meio. Aquilo é. Não, parece uma coisa assim meio clandestina. Não sei quase. E hoje fui lá confirmar, de propósito, à minha carteira, para se não tinha sonhado.
Do Siga?
Não, fui à minha carteira, que está lá o papel. Lá está a minha cara, lá estou, com um bom ar.
Sim.
Agora, lá estou eu, com o meu com a Dandy. Com a minha, agora está o Luís Pedro Nunes, o Beto 83, não sei o quê. Agora, tal.
42 anos?
Não diz idade. Levantar dia 27, não é urgente. Quase. E é verdade, aquilo existiu, aconteceu.
E ainda há quem se queixe deste país.
E ainda há quem se queixe.
Por acaso, acho que os serviços públicos até funcionam bastante bem.
E mais, e fiz mais uma série de experiências com o Siga hoje, de tirar a senha para uma série de outros assuntos, tipo a carta de condução, CC, estava tudo agora imediato.
Mas já não há aqueles papelinhos de
não, talho. Não, tirar senha, está aqui, tirar senha, tira uma senha aqui.
E geres da melhor maneira.
Pois, geres de uma coisa, e geres pelo local que queres ir e tal.
Vai-te avisando quanto tempo falta.
E se faltares?
Pois não. Olha que coisa. Não interessa. Agora, até porque isto normalmente são batutices. Dou-te um exemplo de uma grande batutice. Os hospitais privados têm. Abres uma.
Check-in, não é?
Não, quanto tempo de espera num hospital privado? Para senhas verdes. Eu já fiz a experiência de estar com uma pessoa que estava a sentir mal, um pouco mal, mas um pouco. Razoavelmente mal.
Sim.
Queria ir ao hospital, mas não queria esperar muito. E nós vamos ver aqui, tipo, os Lusíadas, a CUF, não sei o quê, e havia sempre assim: 52 minutos de tempo de espera. Ah, vamos ver. Chegámos lá, senha verde, 256 minutos. O que estava aqui não respondia
certo,
lá.
Certo.
O que estava lá. CUF, 86 minutos. Chegava ao clube 658 minutos. Não correspondia à realidade. Não coisa, portanto, privado.
Mas do Estado corresponde.
E isto do Estado?
Muito bem. Ao que se chega. Eu digo assim. Realmente.
Eu estava convencido que tinha entrado num mundo paralelo, num buraco daqueles que se entra e que o mundo está tudo ao contrário. É isto que eu tenho para dizer.
Bom,
não trouxe uma irritação. Trouxe um buraco negro onde a minha irritação entrou.
Já uma vez perdeste o passaporte?
Tenho uma história com um passaporte. Extraordinária. Desapareceu-me um passaporte.
Do Bijagós?
Desapareceu-me um passaporte.
Sim.
Eu tive que fazer queixa à polícia por causa do passaporte ter desaparecido. Acho que foi. Não, não fiz queixa nenhuma de passaporte. Ligaram-me, conseguiram-me ligar-me da PSP a dizer que o passaporte estava na PSP, nos presídios achados. Cheguei aos presídios achados da PSP.
Teste na moto?
Tinham lá. Não, mas na altura não tinha moto. Estamos a falar há 20 e muitos anos.
Sim.
Foi uma coisa interessante porque os tipos dos presídios achados tinham lá imensas coisas minhas, como no meu nome.
Sério?
Era uma altura muito, muito dandy da minha vida. E de repente, o tipo do passaporte abre-se o passaporte e diz: não lhe posso dar o passaporte. Então, o que é que tinha acontecido? Já não era a minha cara que estava no passaporte, era de um cidadão africano.
Sim.
Alguém me roubou o passaporte.
Falsificou
o passaporte e perdeu o passaporte.
O ladrão,
e perdeu o passaporte.
Sim. Já não
Bom,
era impossível.
O problema é que aquilo passou para a judiciária e eu tive que andar na judiciária a justificar que não sabia como é que me tinha desaparecido o passaporte e que eu não andava a vender o meu passaporte. Porque eles partiram do princípio que eu tinha vendido o meu passaporte.
Sim.
Pronto, criei aqui um grande problema para a minha existência, mas a minha existência nessa altura também era mesmo no buraco negro, era dentro do buraco negro, andava lá mesmo.
Luana, tu já perdeste o passaporte alguma vez?
Não.
Não? Não? Não tens nenhuma dessas histórias para contar? Não,
quando vivia em Moçambique, às vezes a polícia confiscou-me algumas vezes o passaporte até...
Fez problemas de visto?
Não, de visto não.
Então como é que o ias buscar depois?
Não, confiscavam momentaneamente até eu ir levantar dinheiro. E depois dava-me o passaporte.
Uma coincidência. Coincidência aí?
Acabava por acontecer. Acontecia
algumas
vezes.
Não consegues explicar bem a relação a isso?
Mas eu não sou muito de perder... Eu tenho sempre medo de dizer estas coisas porque eu digo assim, pá, eu não sou muito de perder coisas e amanhã perco a carteira. Sim. Mas não sou.
Carla,
mas
já perdeste o passaporte?
Não me lembro. Não? Acho que nunca.
Mas agora tem uma coisa estúpida, que é ter um segundo passaporte... Por causa do visto para os Estados Unidos.
Sim.
Porque, mas não sei se ainda está em validade.
O esta?
Por causa, não, porque eu não tenho direito a esta porque estive no Iraque e nas guerras e demais. Tenho que ter um visto de 10 anos.
Sim, sim.
O que é uma chatice.
Sim.
Porque vai a outra pessoa que tem esta, a minha namorada tem esta, passa, e eu tenho visto.
Sim.
E eles perguntam, porquê é que esta pessoa tem esta e você tem visto?
Certo.
E então lá vou eu para secondary.
Sim.
Exato.
Lá vou eu lá para dentro.
Ser
bom, vamos a uma rubrica nova do Irritações, que já está a fazer escola. Um país escultural. Esta semana falou-se de estátuas, não é? Foi inaugurada uma nova estátua de...
Uma estátua
uma
que
homenagem,
deu...
Uma homenagem.
Que está... deu brado.
Deu e está a dar, não é?
Está a dar brado.
Mas nós temos outras ainda. Monumento ao bombeiro voluntário na Amadora, enviada pelo Nuno Nabais.
O
Luís Pedro falava de homenagens às profissões, não é? Ao fim e ao cabo. É uma escada, não é?
É uma escada.
Eu enviei-te umas peixeiras e uns bombeiros.
Uma escada segunda, para lado nenhum, adoro.
Segunda, no Barreiro, enviada pelo Francisco Soares. Ele chama-lhe Rotunda do Agrafo, mas eu creio que deva ser um nome carinhoso, não é? Para esta peça escultórica. Peça escultórica, podemos dizer, não podemos?
Está escrito União no meio.
Sobretudo relativamente a esta, podemos dizer.
Intervenção no espaço urbano, não é? Tem ali uns pilaretes para ninguém fazer rally, suponho eu, rally. Enviada pelo Vítor Marques, aqui em Porto Salvo, aqui perto da SIC. A escultura de homenagem ao espírito olímpico. Parece mal. Parece aquelas coisas que está-me a faltar a palavra, onde se põe o fogo cá em cima, não é? Não é, não
é
piroga?
Sim, sim, a tocha
olímpica. Parece um depósito de água.
A mim parece-me um ninho, uma espécie de ninho, não é?
Não,
lá em cima.
Com duas figuras assim, um bocado Disney, não é? Mas não parece mal, eu acho papetizada, não achas?
Papetizada. Para andarem ali a brincar.
Sim.
A escalar.
Luana, não achaste mal esta?
Não. Não achei mal nenhuma até agora.
Quem és tu para julgar,
nenhuma.
Não é?
Eu não faria melhor.
Finalmente, uma que eu ainda não decidi se gosto ou não. Em Torres Vedras, enviada pelo Miguel Almeida, São Pedro. Uma espécie assim um bocado de Guerra dos Tronos, não é?
Ai, sim.
São Pedro?
Sim.
São Pedro,
ali são as chaves do céu ou do paraíso, nunca me lembro bem. É do céu, não é,
sim.
Carla?
Céu.
Sim.
É do céu, não é?
Sim, sim.
No meu tempo havia muitas anedotas, o não sei quem.
Chegou, São Pedro.
Sim, São Pedro, não sei quê.
É,
não é? Sim, sim.
São Pedro fazia parte do notário.
Não estou a reconhecer.
Queres ver outra vez São Pedro?
Eu queria, se faz favor, se for possível. Não compreendo muito bem também.
E o que é que faz São Pedro a Torres Vedras? Qual foi o motivo da visita?
Foi assim à noite. Está numa rotunda. Está numa rotunda.
Não foi, não, é São Pedro que fundou a igreja, não é?
Sim.
É, não é? Não estás a reconhecer? Não tem arte que fundou a igreja?
Não sei, não percebo muito bem.
Luana, achas que aquele senhor tem arte?
É uma interpretação, como outra qualquer.
É isso.
É uma interpretação.
Sabes que eu estar também aqui a julgar obras das quais eu...
Sim. Tenho é medo de dar uma opinião. Acho que eu começo a, com essa entrada, com essa sensação que está um problema de opinião, com medo de dar opinião.
Não queres ferir suscetibilidades.
Vai dependendo da opinião, não é?
Eu gosto de estátuas figurativas. Gosto de estátuas figurativas.
Preferes figurativas?
Em geral? Em geral?
Sim, em geral. Gosto de uma do Churchill que há ali no, no pé do Parlamento Inglês, por exemplo.
Pois.
Eu gosto, gosto. Gosto dos pés do São Pedro. Podemos ver outra vez? Só mais uma vez. Gosto destes pés.
Quer dizer, estes pés estão calçados, não estão? Isto é uma botinha, isto é uma bota.
Digo, para dar.
Bom.
Eu não sei, não percebo. Bom.
Bom, então Torres Verdes.
Tenho de ir lá ver, pessoalmente.
Carta de Quevedo.
Sim.
O que é que te irritou esta semana?
Olha, para já queria só fazer duas atualizações de irritações passadas. Houve pessoas que me aconselharam a alguns sítios onde recomendaram-me restaurantes onde se poderia comer um bacalhau com grão em condições, e a minha preferida foi de uma pessoa que eu acho que no Instagram recomendou um restaurante na Rua do Salitre. Muito obrigada. Não posso ir de carro, mas...
Posso ir de moto.
Mas posso ir de moto. E mesmo a pé. Portanto, muito obrigada. E ainda não foi, mas irei. E outro agradecimento
está... Para comer um bacalhauzinho, não é?
Bacalhau com grão, exatamente. Depois lembrei-me de um sítio, até te disse, onde se comia um bacalhau com grão maravilhoso, que desapareceu, que é hoje em dia o restaurante Sem Maneiras, mas que há uns anos chamava-se Bacos. Uhum. E era um restaurante espetacular e que eu gostava muito e tive muita pena que acabasse.
Recordas com saudade?
Diz?
Recordas com saudade?
Muita.
Certo, certo.
Foi felicíssima aí. Havia uma mesa com uma janelinha, era muito, muito bom. Bom, depois houve uma pessoa no Instagram, tratou por Fona, ri-me tanto, porque não ouvi esta palavra há imenso tempo, por não dar gorjetas em restaurantes que pertencem a famílias, que são restaurantes familiares. Pronto, fica prometido, eu vou perguntar diretamente a estas pessoas o que é que elas acham e que avaliação é que fazem do meu comportamento aos proprietários, e vou perguntar mesmo se a expectativa deles é receberem...
Se eles disserem que sim.
Se eles disserem que sim, pois vou ter de passar a mudar de restaurante ou mudar a minha conduta. Pronto, eram só estas duas coisas.
É Fona ou Fonas?
Fona.
Eu acho que é um diminutivo de qualquer coisa.
Quer dizer, eu acho que era cafona, que é piroso.
Mas é brasileiro, é brasileiro.
Mas neste sentido,
é forreta,
eu sempre entendi como forreta.
Sim. Mas eu acho que é um diminutivo de qualquer coisa que eu agora não estou a ver. Sim.
Pronto. Ora bem, de resto tenho uma irritação.
Também é mão de vaca?
Pois,
unha de fome,
lá está.
Mão de vaca?
Unhas
de fome. Mão de vaca?
Sim. Forreta?
Avarento?
Semítico?
Avaro? Sim, semítico, sim. Ah, vá, não é?
Mas Fona é engraçado.
Sim.
Muito engraçado.
Muito, acho preguiçoso.
Acho graça.
Mas então, graça. Nós dizemos a nossa faixa.
Sim. A vossa faixa.
Mas é Fonas, já.
Fona. Fona também dizem.
Mas podes dizer Fonas.
Pode-se dizer?
Pode.
Tens a certeza.
Mas com o mesmo sentido.
Tá. Só para também sair daqui. Estou mais descansado. Com o mesmo sentido.
Pronto, é isso. De resto, a minha irritação não é desta semana. Já dura há muito tempo e é partilhada por muitas amigas minhas. Portanto, há assim um grupo de raparigas, de mulheres que têm a mesma irritação.
Certo.
E trocamos estes vídeos que vamos ver. Só trouxe três.
Quando vão beber chá, falam destas coisas.
Não, não, é mesmo por WhatsApp. Já viste isto? Isto é uma coisa inacreditável. Pronto. Ora bem, estes vídeos circulam entre nós e vamos vê-los, se calhar vamos vendo e vamos comentando. São três pedidos de casamento em público.
Isso.
O primeiro dura um bocadinho, é um bocadinho longo, mas vamos comentando. Pronto, então temos este casal, isto passa-se numa sala, supostamente é uma exibição de um filme da Bela Adormecida, adaptado, porque eu não conheço, ou eu pelo menos não conheço esta adaptação. Que é especialmente feita, a exibição do filme é especialmente feita para esta, para esta rapariga, está o rapaz ao lado dela, ela olha para ele.
Ah, ele é parecido com o boneco.
Exatamente. A Bela Adormecida é parecida com ela, o príncipe é parecido com ele, ela acorda com um anel, ligam-se as luzes, de repente, certo. Vê-se que estamos numa sala, as pessoas começam a bater palmas, como se fosse uma sala de cinema, pronto. Sim. Começam a bater palmas, ele pede por favor silêncio porque é um momento solene e faz o pedido de casamento
romântico, sim.
À rapariga que ali
mega
está
produção.
Totalmente clueless, não é? Ela não está. Ela, pronto, fica. Então, e estas pessoas todas, como é que é? Ah, eles são familiares, amigos. Estavam todos feitos com ele. E pronto, ela fica muito emocionada. Tem aquela coisa de. Ai, meu Deus! De pôr as mãos da cara e ficar muito emocionada com aquilo.
E ele continua a pedir.
E ele continua e não sei o quê. E ela, obviamente, que... pronto, ele pede, então faz o pedido, mostra o anel, está de joelho, está com o joelho... Um joelho
pousado.
Acaba hoje, temos esperança. E ela diz que sim. E acaba tudo feliz e contente e fantástico. Claro que diz que sim. Obviamente diz que sim, não é? Perante esta pressão social, porque isto é uma pressão social, esta mulher não se percebe bem se está, a quantidade de gente que está no cinema, que eu nem percebo se isto é uma sessão privada, se não era, achava que era, mas agora de repente parece-me que não.
É normal, eles fazem, não?
Ou é uma daquelas sessões, podes alugar uma sala de cinema para fazer uma festa.
Exatamente.
De aniversário.
Não achas isto romântico? Eu acho isto romântico.
Eu acho isto um pesadelo.
Para quem?
Eu acho isto
para
um
quem?
Pesadelo total.
Para a noiva.
Para a noiva, potencial vítima, não é? Sim. A pobre vítima, que está ali sem saber nada, que acha uma coisa estranhíssima, então, mas o que é que se passa? E de repente tem um pedido de casamento ali, à frente de toda a gente, e obviamente que com toda esta pressão, com toda esta envolvente, é muito difícil dizer que não. É preciso uma pessoa muito especial. Sim. Para dizer que não. Para dizer, olha, eu gostava muito de ti até este momento, preciso. Mas às tantas horas do dia X, isto acabou.
Mas é preciso,
ponto final.
É preciso gostar para casar, é isso?
Não.
Ah,
é preciso gostar para casar? Não é preciso gostar para casar. Não é preciso gostar para casar.
Sim.
Aliás, até há relativamente pouco tempo, era isso que acontecia.
Era um contrato, sim.
Era isso que acontecia. Mas pelos vistos isto não, ainda por cima é isso, é esta falta de pudor no exibicionismo da paixão, quer dizer, tão apaixonado por ti, que vou aqui, ai, pôr-me de joelhos, em frente a esta gente toda e dar-te um anel, porque não sei o quê, estou mesmo apanhado de tudo. Eu acho isto uma violência. Que fique aqui claro, isto, eu nem sequer sei se isto é bem uma irritação, se é para lá da irritação. Podemos ver se calhar o segundo vídeo, que é bem mais curto, atenção. Este foi num concerto em Lisboa, não sei se é um concerto, Harry Styles, não é?
Eu estava lá.
Pronto, um concerto,
mas
Harry
acho
Styles.
Acho que é fake.
Diz.
Eu acho que é fake o pedido.
Achas que é fake? Pois, bom, eu espero que seja. Eu espero que seja, porque isto é uma coisa que não tem explicação. Para a música, estão a cantar não sei o quê, How Much I Love You.
E de repente... Ele parece muito novo, não
e
parece?
E de repente, os dois parecem muito novos. O rapaz, no ecrã gigante, para o concerto, para tudo. E ai, pedem casamento e a rapariga está, que não sabe muito bem onde é que se há de meter. Sinceramente, acho-a envergonhada. Ele agarra-se a ela como se ela fosse... Como se agarra-se a ela...
Fosse a coisa mais importante da vida dele?
Não. Não. Agarra-se a ela como se...
Quisesse casar com ela?
Não. Como se ansiasse porque ela o salvasse daquela situação tão embaraçosa que ele estava a viver. Como quem diz, pá, por amor de Deus, agora não me digas que não. Pronto. Este é outro vídeo. E, finalmente, um terceiro... E último vídeo, isto passa-se nos Estados Unidos,
provavelmente, muito provavelmente, parece uma coisa americana. Ora, havia um rapaz que tinha uma fatiota parecida com este que estamos a ver.
Uma mascote qualquer.
Uma mascote, tipo mascote.
Jogo de basquete, uma coisa parecida.
Num jogo de basquete, no campo. A rapariga seria uma cheerleader, provavelmente, uma coisa assim. E pedem em casamento, e abraçam-se muito, e não sei o quê. São os dois muito novos. Ela chora muito, porque é para chorar, de facto. Isto é mesmo para chorar muito. Porque ela diz que sim, e isto é uma promessa séria, não é? Ela diz que sim, está tudo uma festa enorme. Isto é uma promessa séria, e na maior parte dos casos não resulta, não funciona. Portanto, é esta coisa toda, verdade? É esta coisa toda...
Não resultam os pedidos ou os casamentos depois?
Os casamentos.
Ah, ok, está bem.
Sim.
Não, a maior parte dos casos não resulta. É estatístico, vai lá à estatística. E, portanto, eu fico muito aflita com estes pedidos de casamento. Acho-os invasivos, muito agressivos. E depois, esta exposição despoderada da intimidade que me faz muita confusão e irrita-me completamente. Tudo isto serve para pressionar, para envolver e para pressionar a pessoa a dizer que sim. É muito difícil dizer que não numa situação destas.
Oh, Luana, a malta da tua idade faz isto, que tu saibas?
Não tenho percepção.
Vocês estão a beber minis?
Acho que somos mais privados.
Estão em casa de um de vocês a
beber minis? Aquilo é a malta da tua idade ou não?
Luana, vocês estão em casa de um de vocês a beber minis, por exemplo?
Sim.
E um deles abre uma mini e está lá um anel, não? Isso nunca aconteceu.
Tem a ver, não, mas se calhar até estás a dar uma boa ideia. Mas eu concordo aqui em parte com a Carla, só com a diferença de que eu até acho romântico. Eu só não acho fixe para mim. Aquele do cinema eu gostei.
É romântico, sim.
Eu gostaria de fazer até uma coisa do género, mas só duas pessoas.
Ah, está bem, ok.
Sem mais ninguém. E aquilo que eu percebo
mas essa é uma
a pressão do dizer que sim. Não é? Isto é muito chato. Uhum. Bem, é que depois... Não queres dizer que sim? Dizes que sim e estás o quê? Casado 50 anos, infeliz?
Não, diz que sim, para não haver problemas e depois pois. Chega lá
é
para dizer
mas
assim.
Isso não é...
Olha,
isso
não bebê, é nada. Olha lá, tens de dizer que sim para não te humilhar, mas sim. Olha, esquece lá isso.
Nós estávamos aqui a falar.
Aprende quando sou mais velho.
Que snowflakes
isso não
estão
pode,
aqui,
isso, seria,
meu...
isso não pode
ai,
ser. Obrigada,
que violência,
não. É uma promessa. É uma promessa.
Que violência que está aqui.
É uma promessa.
Violência que
é uma violência.
Ver uma pessoa...
Vamos ouvir a Luana do
é uma emboscada.
Vamos ouvir a Luana do bem. Luana.
Ai. Porquê se podemos ouvir o Luís Pedro Nunes a dramatizar?
Exatamente.
Porquê? Porque me parece...
Luana,
é pá, se fosse comigo, assim uma coisa...
Dirias que sim, claro.
É pá, não sei, provavelmente cederia, é verdade, eu sou, é pá, tenho este problema de não conseguir dizer que não, que eu fui a uma aula de dança contemporânea com a Carla, portanto, sim. Casar-me, é só daí a casar-me, assim, sim. É um passo.
A distância é essa.
É pouquíssima, mas diria que sim, mas eu não quereria casar com aquela pessoa, porque aquela pessoa não percebe a minha timidez nem a forma como eu sou reservada, e a relação nunca iria funcionar. Eu percebo às vezes que... Eu percebo às vezes que se imagine que possa ser romântico, mas depois o pedido torna-se até mais sobre quem está a pedir do que
claro,
sobre
sempre,
quem está
é assim, não é?
A ser pedido. Tipo, agora ali no último vídeo que a Carla mostrou, ela diz que sim, eles abraçam-se e são imediatamente escorraçados de...
Do corte.
Do corte e parece que nem podem saborear a situação. Pá, não sei, a mim deixa-me muito desconfortável, mas quando eu assisto, emociona-me.
Gostas
tipo, no concerto do Harry Styles eu não consegui perceber se era fake ou não, só depois nos vídeos é que achei que era fake.
Eu não sabia que
e eu acho bonito, porque assim, eu também acho que há pessoas que têm esse desejo de ser pedidas em frente ao mundo inteiro.
Achas?
Acho.
Ai, que horror.
Sem dúvida que acho, há pessoas que querem mesmo. Mas por acaso, no outro dia, vi um pedido num campo de futebol.
Verdadeiro.
Os jogadores, era um jogador de futebol a pedir a namorada em casamento. E os jogadores fizeram uma volta, uma roda à volta da namorada. E depois pediu de estádio cheio, com os adeptos todos a aplaudir, pá, tipo, eu... E só posso pensar em mim, não é? Tipo, eu morri ali. Porque depois tu aí vais... Eu sei, dizes que não agora, mas mais tarde... Dizes que sim, agora, mas mais tarde dizes que não. É pá,
não
é melhor. A situação não é melhor.
É pior.
Não sei, eu acho...
Ainda é pior. Porque pá, é uma promessa.
Acho que é assim, se amam mesmo
e
muito,
é
falem com a pessoa, percebam o que é que ela quer... É pá, se ela quiser em público e vocês estiverem dispostos a isso, façam. Eu também se tivesse que pedir à frente de uma multidão, não sei se conseguia, por vergonha.
Mas ninguém tem de o fazer, não é? Ninguém é obrigado a fazer uma coisa dessas.
Mas imaginemos que a pessoa com quem eu estou quer muito ser pedida, adora o Futebol Clube do Porto e quer ser pedida no estádio com o Fernando Madureira a falar.
Eu isso não sei, tenho de reconsiderar.
Mas aí vou eu dizer o quê? Não, como eu tenho vergonha, não vais ser pedida assim, vais ser pedida
tenho de reconsiderar.
Casa,
se dás
abro uma mini e tiro um anel da mini.
Sim.
Não. Mas vocês... Pronto, a B-Minis é falar de séries, não é? Que é o que a tua geração faz.
Sim,
não é?
Falamos de séries.
É isso, não é?
Sim. Falamos de séries, às vezes de música,
não há nada para ver.
Festivais. Agora estamos já a passar um bocado a fase dos festivais, já estamos a ficar mais velhos. A geração anterior é que já vai.
Falam de minis, falam de férias, não é? Certo?
É, e queixamos-nos do trabalho, dos impostos,
sim.
Da habitação.
Certo?
A habitação, claro.
E é muito isso.
Sim, muito bem. As tatuagens que fazem?
No meu círculo, por acaso, não. Não somos todos prudentes.
Bom, Luana, o que é que te irritou esta semana?
Olha, ainda bem que estamos no amor.
Sim.
Eu vou também falar de amor. Esta semana, eu agora estou no ginásio, não é? E vou ao ginásio num centro comercial. Isso pôs-me numa situação da minha vida em que eu nunca andei tanto de escadas rolantes. Uhum. Pronto, e então começo-me a perceber de comportamentos em escadas rolantes. Não sei que há gente muito purista de, bem, epá, as pessoas que não sobem nas escadas rolantes, tipo que vão paradas, passam mesmo tipo que atraso de vida. É tipo, pá, deixa-me descansar. Tenho um dia das 9 às 19, deixa-me nas escadas rolantes e quieta, se faz favor. É como aqueles corredores de aeroporto.
Sim, tu vais paradinha, é isso?
Eu? Sim. Sempre. A não ser que vá a brincar.
Só não te sentas porque...
Pá, porque não dá. Não é comprido o suficiente. Se não sentava-me e até acho, não sei se não devia ter cadeiras nos corredores do aeroporto, levantavas-te só para ir para a próxima. Mas, tudo bem, nada contra quem vai parado. Existe até a regra de quem vai parado encosta-se à esquerda, para depois, ou à direita, aliás, para depois ultrapassarmos pela esquerda. É pá, só que realmente isto não é uma coisa nova, mas eu tenho reparado que há muitos casais. Muitos casais. E, meu Deus, eu posso dizer-vos que eu não sei se há coisa mais afrodisíaca do que umas escadas rolantes.
Porque?
Porque a quantidade de casais que estão a partilhar momentos de paixão nas escadas rolantes é absurda.
Nos degraus?
Nos degraus. E, normalmente, eu até procurei...
Mas estão de pé.
Eu até procurei Why do people kiss in escalators?
Certo.
E depois já apareceu só o escalator da relação, pronto, é diferente. Mas, epá, eu não consigo bem perceber o que é que há de romântico também numa escada rolante. Normalmente dizem, porque os casais conseguem ficar à mesma altura por causa das escadas e não sei o quê. Epá, mas é mesmo preciso. É que um xoxo eu ainda dou de barato. Sim. Epá, dá um xoxo, vão de mãos dadas, encosta-se um à frente, até mete as mãos nas ancas. Epá, excelente, porque eu adoro o amor, vocês sabem, eu adoro adorar também, pronto. Agora... Epá, ir ali, tipo a dar beijos mesmo, nas escadas rolantes. É que eu depois, pá, não sei se estou a subir umas escadas rolantes ou se estou a segurar a vela de um casal que eu não conheço, estás a perceber? Uhum. Estou sempre ali um bocado third wheel, tipo... E depois, se por acaso, pá, aquilo irrita-me um bocado, porque eu às vezes quero passar e a malta está ali num momento de paixão e eu também não vou... Ei!
Isso é deal breaker, não é?
Ei! Estás a ver? Não, eu vou fazer isso. Mas se eu por acaso, tipo... destruo e digo, com licença, eu sou tipo Grinch que odeia o amor e odeia não sei o quê, e as pessoas olham para mim, normalmente são mais jovens adolescentes, mas já apanhei também, agora que frequento mais escadas rolantes, epá, casais de meia-idade, que eu adoro, eu acho ótimo, só que eu, ali, porque eu não consigo é perceber, porque é que é ali, onde as pessoas estão a passar, tipo, será que é mesmo confortável estar a dar linguados na boca de alguém quando estão pessoas diferentes a passar ao nosso lado? Será? Epá, não sei mesmo. Não sei, tipo, não consigo compreender. E depois estava a pensar nisso, do outro dia estava a subir e até estava com alguma pressa para chegar à aula do ginásio. Epá, cheguei atrasada porque tive também a assistir eu a dois casais a partilharem o seu amor, que excelente. Pronto, não me deixavam era passar e eu também não queria estar a pedir licença porque era esquisito, já havia uma mão no rabo. Epá, depois quanto mais intimidade, mais esquisito fica tu interromperes.
Sim.
E estava a pensar que eu acho que há sítios melhores para beijar. Ou será que não? Tipo, casa, né? Parece-me um sítio bom para beijar.
Mas viver em casa dos pais,
jardim, um jardim, um banco nesse próprio jardim, discotecas, escadas normais, em que há uma amplitude maior para as pessoas passarem. Sim. E eles podem estar só num canto, ele em baixo se for mais alto e ela ali no degrau de cima, pronto, a dar uns beijinhos e a trocar uns carinhos. No cinema também se podem beijar, escolham um filme com pouca... Epá, um filme desinteressante, que é para também não perderem nada e também não incomodarem quem for mesmo a ver um filme. A praia, um excelente sítio para beijar, uma mão no rabo, ninguém diz nada, está tudo bem. Epá, juro que não percebo, no carro, olha, digo-te assim, é mais bacana beijar no carro, no estacionamento do centro comercial, do que nas escadas rolando. Eu pergunto-me mesmo, as pessoas não se sentem observadas? Não é esquisito?
As pessoas estão entusiasmadas, empolgadas, estão a viver o zénite da
não
sua
é
relação.
Não é uma questão prática também? Como é que sabem que há uma proximidade e depois para sair, não é?
Eu não sei se sou eu.
Para sair da escada.
É que eu nunca vi ninguém fazer isso, creio
não,
eu. Mas...
Não, já vi.
Não, não creio. Pá, já vi. É tipo... Há 8 em cada 10 casais.
É tipo um gatilho,
entram
é isso?
Entram nas escadas rolantes, eles sobem um degrau, eles sobem um outro é e estão tipo...
Pintam a vontade.
Pintam o clima. Eu não sei o que é que é. Sim. Mas eu até curtia, pá, eventualmente na minha vida, se eu voltar a levar pessoas em dates, dizer mesmo tipo, olha, queres ir jantar? Onde? Pronto, é pá, não envolve comer. Pronto, mas... E arranjar uma escada rolante gigante, pá, só para ver se rolava um clima ou não. Porque eu não consigo perceber o que é que pode haver de romântico numas escadas automáticas.
Luís Pedro, tens a opinião?
Eu nunca vi. Não...
Também nunca vi.
É pá, ah, eu já vou vi. Pedir. Eu
já
vou
vi
pedir,
várias vezes.
Eu vou pedir
produção,
aos nossos telespectadores.
Variadíssimas
eu vou pedir
vezes.
Aos nossos tele... Eu é que não vou... É pá, eu não vou...
Variadíssimas vezes.
Eu não vou fotografar, nem filmar. Há muitas sim. vezes mesmo que são adolescentes, eu percebo, é aquela
sim.
paixão.
Sim, sim.
E se eu depois for fotografar, também daqui a bocado estou tipo a distribuir pornografia infantil, também não
certo,
pode
certo,
ser, não é?
Mais presa, não é?
Pronto, isso também não quero.
Mas estou a sentir aqui um clima snowflake, não...
O que é que
queres dizer
com isso?
Achas que a Luana censura as manifestações de carinho?
Qual é o problema, então?
Ela está com pressa,
o problema
ela está
é eu não conseguir passar nas escadas rolantes porque não posso interromper. É a mesma coisa que eu agora estar aqui com alguém a beijar na boca e tu a quereres dizer a tua irritação e eu estar aqui.
Exatamente.
Tal, é esquisito.
Tal.
Tipo, não faz sentido. Opa, sou super public displays of affection, adoro os velhinhos, sentados nos bancos, ou beijinhos uns com os outros. É pá, não se metam aí à frente das pessoas que querem passar. Tipo, é esquisito. E é estranho. Porque é nas escadas rolantes.
É porque é logo.
E porque
imediatamente.
É imediatamente. E há uma coisa que acontece. Eu não sei como é que vocês nunca viram. Eu peço aos nossos telespectadores para me apoiarem nisto, como têm feito até agora. É pá, mas não faz sentido, Luís Pedro. Tipo, pá, e olha, nem vou falar. Dos casais homossexuais não poderem bem fazer a mesma coisa. Não, para não me vires aqui para com snowflakes. Mas não. Casais heterossexuais, nas escadas rolantes,
não
há limites. É como um quarto. Olha, é como se estivessem num quarto. É assim, bem, nós agora estamos aqui os dois neste clima e eu até te digo
como
assim, eu acho que em vez de terapia de casal, as pessoas começam, em vez de terapia de casal...
Não, antes. Os casais heterossexuais é que fazem e os...
Qual os casais homossexuais, posso-te garantir que em centros comerciais, em zonas mais movidas da sociedade, não estão nas escadas rolantes aos beijos com as mãos no rabo uns dos outros. É pá, se calhar eu nunca vi também, pronto, vejo que mais casais heterossexuais, mas...
Há mais casais heterossexuais.
Pronto.
Há mais.
Não, casais heterossexuais é imediato.
É imediatamente.
Mal entram na escada, já está. É verdade.
E a minha sugestão até é pá, não gastem dinheiro em terapia
Concordo.
De casal. Se a vossa relação está má, vão para o Colombo. É pá, subir e descer.
Aquela outra ginásio?
Não.
Okay.
Eventualmente
eu nas Amoreiras.
E isto irrita-me.
Tantas vezes.
Porque, epá, porque é isso, é 8 em 10. Tipo, não estou mesmo a exagerar. Sim. Seja de que idade for, os casais entram nas escadas, vão um ao lado do outro, imediatamente o mais baixo passa para a escada de cima e já está. E não é tipo, passa para a escada de cima, mas estão encostados
mesmo,
à direita.
Mesmo os casais que se odeiam? Mesmo os casais que odeiam, diria?
Eu acho que sim. Okay. Eu até, agora aqui, não tinha pensado nesta perspectiva, mas eu até acho que as escadas rolantes salvam muitas relações em Portugal.
Sério?
Tu queres ver?
Muitas relações mesmo.
Tu queres ver?
E lá está. Pá, nada contra o amor. Vocês já me conhecem, 100%.
Sim.
É pá, mas um xoxinho aqui e ali, que é para depois a pessoa também que está atrás não ficar nervosa de dizer... Com licença. Luís Pedro, é a mesma coisa que tu estás num hotel, tá, um quarto ao lado do outro. No quarto ao lado do teu estão dois amigos teus que estão claramente num momento de intimidade. Tu consegues ouvir que eles estão num momento de intimidade. Mas eles têm a chave do quarto, a tua chave do quarto. E tu vais ter que ir lá bater. Está a perceber?
Não.
Pá, Então é porque
vai ao bar, vai ao bar, beber uma água e espera, não é?
Mas eu nos casos rolantes não posso voltar para trás, porque
aí está,
já tenho...
Não pode ir ao bar.
Não
pode ir para o bar, não pode ir para lado nenhum.
Exatamente, pronto, exatamente. Acho bem.
Irritou-me esta semana e sempre.
É uma ideia de emboscada.
Acho muito bem. Também, acho muitíssimo bem que as pessoas, a sério mesmo, que se amem todas umas às outras. Tenham só atenção se por acaso o vosso amor não está a impedir a passagem de algumas pessoas. É só isso. Okay, é só mesmo isto.
Pedro. Exatamente. Pessoas e mensagens.
Bom.
Eu própria já acho que há, posso te já dizer.
Há várias escolas de conversas, de mensagens, nomeadamente no WhatsApp. Ultimamente tenho-me deparado muito com uma nova escola, que é, eu mando uma mensagem e a pessoa responde-me com áudios. Que é uma coisa que...
E tu ouves?
Chateia um pouco.
Escutas os áudios?
Sim. Então, sempre vamos lá e a pessoa responde com um áudio.
E tu ouves?
Remédio.
Eu às vezes não ouço os áudios.
E depois... mas a que horas? E a pessoa responde... Olha... Não, 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 não. Mas... Depois aqui um WhatsApp. Se eu inseto a conversa por escrito...
Texto,
toda a expectativa de receber uma resposta por texto. Mas... Há um certo tipo de pessoas que me perturba o espírito profundamente. São as pessoas que hesitam ou que fazem qualquer coisa de bizarro nas suas respostas. Eu sou daquelas pessoas que escreve por nacos de ideias. Tipo, então, sempre vens? Send. Gostava mesmo que viesses? Send.
Como eu, sim.
Passa-se alguma coisa? Se não vens porquê? Se não vens porquê? Passa-se alguma coisa? Sente. E depois estás na resposta, começas a olhar para o relógio, para o telefone e começas a ver a pessoa a escrever.
Typing,
sim. Não, em português. A escrever. Depois continuas a ver. A escrever. Assim. Que resposta é esta? A escrever. Depois para. Depois para um bocado e fica online só. Portanto, desistiu de escrever. Sim, mal, estamos. Mas de repente começa a escrever. Citou. Mas não havias isso? Online novamente. Portanto, desistiu. Depois a escrever. Volta a pensar assim. Tudo bem, eu vou.
Isso não é software? Isso...
Não, é software nada.
É a pessoa a escrever e a apagar.
O que é que se passou aqui? Tudo bem, eu vou? Não. Tudo bem, não. Passou-se alguma coisa.
Sim.
Quer dizer, tudo bem, eu vou, isto não foi, não. Deve ter pensado, não, eu não vou, não sei o quê, vou estar todo doente. Depois a seguir disse, o gajo vai ficar lixado, não sei o quê. Começa a fazer estratégias de pensamento em relação ao que se passou para isto ter ficado reduzido, ou tudo bem, eu vou.
Sim.
Deve ter engendrado uma alta mentira e depois viu que aquilo não era convincente, apagou.
Mas tens a certeza disso?
Repara.
Caso também não estou certo.
Liga lá aí o teu, vamos testar.
Não, tu tens
vamos
razão.
Testar.
Espera, tens
estamos
razão.
Estamos a falar do WhatsApp. Não estamos a falar de nenhuma aplicação misteriosa. Estamos a falar do WhatsApp e que diz a escrever, quando a pessoa para, fica online. E depois a pessoa, quando volta a escrever, diz a escrever.
Espera lá, tu perguntas, não sei quem vais e eu vou responder assim. Sim, sou capaz de... Depois alguém me pergunta uma coisa, interrompe a mensagem. Depois, sou capaz de passar 10 minutos mais tarde.
Há vezes que são... Aquilo é muito intenso.
É muito intenso. São pessoas que se editam.
Aquilo é muito intenso. Aquilo fica, para. Pesquisa, olha para a mensagem, contigo, volta a escrever novamente. Depois
a Luana está ali a rir com uma publicidade.
Assim, e depois a resposta... É um flop.
O que é que
assim,
estará a fazer?
Não, houve. Aconteceu aqui qualquer coisa nesta resposta. Isto não pode ser só isto. Escuta, e depois é assim. Eu fico desconfiado com aquela pessoa. Uhum. Aquela pessoa fica debaixo do olho comigo. Fica debaixo do olho comigo.
Sim.
Porque para uma resposta destas, escreveu, reescreveu e voltou a reescrever e aquilo veio só aquilo. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem entre mim e esta pessoa. Mas não, que eu não sou de papada de grupos.
Concordas com o Luís Pedro?
Não sou de papada de grupos.
Concorda 100%.
É? Eu, assim, e tu agora estiveste a reescrever na tua mente a resposta que me havias de dar, para ver se me passas a mão pelo pelo. Mas, que eu sou muito desconfiado. Blá, oh,
como é? Então, qual
não,
é que
eu ia dizer é que é mesmo isso que acontece.
Achas
tudo
que
tu desconfias, é mesmo isso que acontece.
É, claro.
E acontece-te a ti, também se tiveres que dar uma resposta, de não te apetece ir a uma coisa, escreves e é tipo...
É óbvio que eu, montes de vezes, engendro várias mentiras.
Como eu?
Engendro várias mentiras para ver o que é convincente, pois às tantas vezes aquela que não era convincente tem que apagar novamente. Porque normalmente a minha resposta é, epá, não posso ir, dói-me a perna.
Sim.
Não pode ser sempre a mesma vez. Espera aí que já disseste. Já disseste a este gajo uma vez.
É isso e as mensagens apagadas.
Mas...
Fico doente.
Ux, epá, isso é horrível, vamos lá. Quando uma pessoa de repente vê que tem uma mensagem apagada.
No outro dia tinha só uma notificação a dizer esta mensagem foi apagada.
Epá, isso é... Estás a brincar comigo? Já, tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação.
É que eu penso logo, tipo, alguém morreu. E agora
não,
não
tem que ter uma explicação. É óbvio que existe um...
Morreu a sair da escada rolante.
Existe um GIF. Existe um GIF que é... Deus leu o que você leu, não sei o quê. É que a gente manda para ver se sabe o que é.
Mas isto, Luís Pedro, é uma coisa, isto que te incomoda muito a mim e a ti também, não é? Esta coisa das mensagens apagadas, da pessoa a escrever e depois não recebes logo. Tipo, é porque nós somos mesmo ansiosos. Porque é um pânico.
Eu ansioso. Está a brincar comigo.
Porque é um pânico aquilo de. Bem, mas acabou, tipo, apagou agora. Pá, estás chateado, com a certeza. Eu devo ter feito alguma coisa. Estás chateado. Esta pessoa já não é a minha amiga. E depois, quando apagam, então, é mesmo tipo. Pá, mas tu sabes, é que sabes o que é que me irrita? É que as pessoas sabem que eu vou pensar, tipo, porquê é que apagaste isto? Mais vale deixar entrar e dizer, não era para ti. Mais vale isto, não apaguem mensagens, digam.
Antigamente, eu lembro-me de estar à beira de uma piscina e ainda naqueles telefones da Nokia.
Sim.
Mandar uma...
Texto,
uma
não é?
Sim, daqueles que fazia sending.
E
mandar uma mensagem para o meu chefe a dizer mal do meu chefe. Era para ser para outra pessoa, sim. Mas daquela coisa de... Opa. E então, daquela coisa de... Estava a fazer sending...
Tiraste para a água?
Tirei a bateria, tirei o telefone para a água, para a piscina, para dentro da piscina. E até hoje não sei se a mensagem foi.
E o telefone?
Ficou inutilizado, tive que comprar outro.
Luana,
e voltei a encarar o senhor e ele manteve aquela cara de póquer.
Não, não
até
me
hoje...
parece que seja esta a explicação.
Pá, eu digo assim,
a escrever. Uma coisa. Pode ser muita coisa.
E dá-me vontade, às vezes, quando eu vou ao meu telefone e tenho só mensagem apagada, dá-me vontade de pegar
no
telefone,
sim.
Pegar no carro, ir ao pé da pessoa e esfregar assim. Isto é para quê? Porque,
não,
é pá,
não,
fazes
não,
isto para quê? Pá, é pessoal.
Eu acho que a reação é outra.
Se tiver alguma intimidade, diga assim, então,
eu ligo.
É para hoje.
Se tiver muita intimidade, ligo.
Oh, é para hoje. Então, despachas essas respostas, okay. Percebes que eu estou a ver que estás a escrever.
Mas também é um bocado estranho que estás a ficar a ver se a pessoa está a escrever
não
ou não.
Não me interessa. Não me interessa.
Então, isso já não fala.
Não me interessa.
Ou aí já
me disse. Isso é que é.
É
que sabes que
eu,
isso é que é a questão.
Que eu não me ralo o que pensou de mim.
Essa é que é a questão.
É que é tipo, vais estar, é que agora estou a pensar, se cada vez que nós falamos, tu vais estar assim, deixa lá ver se ela responde.
Não, depende da pergunta não. E depende do que eu tenho para fazer. Agora, se estamos a conversar por telefone e faço uma pergunta, a minha expectativa é que respondam. Não. Aliás, a pessoa vai responder e diz: está a escrever.
Mas é que o pânico é quando a mensagem que sai desse escrever é pequena, porque aí é mesmo.
Tipo, ok.
Houve cena, mudou de ideia, houve estratégia.
Não, e sabe alguma cena de ti que tu ainda não sabes? Vais ser despedido, ninguém te contou, aquela pessoa já sabe.
Vamos fechar.
Normalmente é assim.
Vamos fechar. Para a semana a mais. Sabe alguma coisa de ti agora? Sim.
Eu, pá, essa seria sempre a mesma história.